Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quinta-feira, 6 de março de 2014, 15 horas e 5 minutos. Suspensa até que possamos ter condições de ler os expedientes e dar desdobramento às falações de líderes parlamentares. Suspenso por 20 minutos. Abrindo os trabalhos, vou pedir à deputada Luzia de Paula que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Obrigada, senhor presidente. Mensagem número 56/2014, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1801/2014, projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, altera a emenda e o artigo 1º da lei 566, de 14 de outubro de 1993, que concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental. Requerimento, deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 21 de março de 2014, para comemorar o Dia Mundial da Consciência do Autismo. Requerimento, deputado Arlete Sampaio, deputado Washington Mesquita e Cláudia Abrantes, requer a realização da sessão solene em homenagem à campanha da fraternidade de 2014. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento e solicitação de informação à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma indicação, deputado Roberto Negreiro, uma indicação, deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 10ª sessão ordinária, em 27 de fevereiro de 2014. Solicita a dispensa de leitura e dê por lida e aprovada a referida ata, senhor presidente.
Acolho a questão de ordem, como lida e aprovada a redação final da ata da última sessão ordinária. São 15 horas e 11 minutos. Às 15h30, reabriremos para a conferência de coro. Havendo coro, teremos condições de ir às falas. Então, está suspenso até às 15h30. Reabro os trabalhos da tarde de hoje, apenas a correção com relação à leitura do extrato da ata. É a 12ª sessão ordinária de 2014. Vamos entrar no comunicado de líderes. Convido a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz não se encontra. Convido o deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista não se encontra. Convido o deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz não se encontra. Convido o vice-líder, deputado Robério Negreiros. Também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alair Francisco, pela liderança do PTB. Não se encontra presente. Convido o deputado Joivale. Deputado Joivale se encontra presente, fará uso da palavra. Por gentileza, deputado, por 3 minutos.
Arlete, o que se fizer a questão de ordem, tudo bem. Eu decidi que...
Presidente, queria cumprimentar todos os colegas, toda a imprensa, todas as pessoas nesse pós-carnaval. Dizem que o Brasil funciona mesmo depois do carnaval, então está na hora de nós arregaçarmos as mangas e que tem muito trabalho para fazer. Eu queria dizer que nesse período agora que vai até junho, antes da Copa, nossas atividades são intensas aqui na casa. Muitas audiências públicas, muitas comissões para discutir temas extremamente importantes. Eu queria já convidar todos a participarem na segunda-feira, a partir das 17 horas, a abertura do seminário sobre mobilidade sustentável, que foi originado de uma audiência pública que debateu o tema aqui nesta casa, presidente. Então, é um seminário que começa na segunda-feira e se desdobra para terça e quarta-feira aqui na casa, com a sociedade civil organizada, participantes do governo, na busca sempre de uma política estruturante na questão de mobilidade, na discussão da legislação e também dos processos de fiscalização, que são os pilares básicos dessa casa. Então, queria convidar a todos para participar na segunda-feira, a partir das 17 horas, do seminário Mobilidade Sustentável da Câmara Legislativa. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale, que falou pela liderança do PDT. Convido o deputado Paulo Roriz, pelo Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Deputado Paulo Roriz não se encontra presente. Convido seu vice-líder pelo Bloco Trabalhista Progressista Republicano, deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS.
Boa tarde, senhor presidente, a todos que acompanham essa sessão. Eu venho a essa plenária para fazer uma fala muito simples, muito rápida, que é sobre as obras que nós temos ali naquele caminho que vai ao Gama, que vai a Santa Maria, que chega lá no nosso entorno. Uma obra caríssima, que eu acho que já está beirando R$1 bilhão, e que é o VLP do Eixo Sul, mas que nós tivemos agora já a notícia que com as chuvas nós não tem condição de transitar ali no viaduto que foi feito. Ele está perfeitamente, seria o nome exato, interditado em função do acúmulo de água. Então, uma obra que é uma obra tão cara, com uma arquitetura e com um projeto de construção que se diz moderno, que vai solucionar, temos que, se chover no Distrito Federal, nós temos que torcer para ter seca todos os dias do ano, porque senão fica intransitável, igual ficou intransitável no dia de hoje, e que, portanto, a gente pede aí às autoridades que vejam exatamente o que está de errado dentro desse projeto e na sua execução, para nós não termos, mais tarde que chorarmos, mais uma morte, igual nós tivemos na Ceilândia, uma morte, mais uma outra situação de muita, assim, de muito estresse em função de um alagamento de uma obra, numa obra pública, em que os volumes que são gastos não são poucos e que, portanto, nós pedimos, e mais do que pedir, eu acho que nós podemos exigir, como representantes do povo, como representantes de todos que pagam seus impostos, que seja dada uma satisfação a todos nós. É um problema de execução da obra? É um problema do projeto, do projeto de engenharia daquela obra? E o que vai ser feito para solucionar? Nós não queremos que naquele ponto agora tenha mais tarde no futuro, nós tenhamos também ali acidentes gravíssimos, inclusive com um risco de morte. É isso que nós queremos saber. Queremos uma satisfação. Aonde está o problema, se é no projeto ou se é na execução do projeto e o que está sendo feito para corrigir. Nós temos ali um volume muito grande de pessoas que precisam transitar naquela via para irem do trabalho para casa, da escola para casa e vice-versa, e mais que precisam, evidentemente, ter certeza de transitar com segurança no período da chuva. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra a deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula não se encontra pela liderança do PEM. Convido para fazer uso da palavra o senhor deputado Agaciel Maia pela liderança do PTC. Deputado Agaciel Maia, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante pelo bloco PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Presidente Wasni, primeiro eu vou falar de um outro assunto, deputada Eliana, que é um assunto para mim da mais alta importância.
Deputado Chico,
que é a campanha.
Deputado Chico, só para. Desculpa aqui.
Que é a campanha lançada ontem pela CNBB, campanha da fraternidade, que traz no bojo da discussão desse ano a questão do tráfico de seres humanos. Nós sabemos que isso existe, inclusive o tráfico de crianças, de mulheres para a exploração infantil, mas também de trabalhadores, deputado João Evaldo. Portanto, está de parabéns à CNBB, o nosso querido Papa Francisco, pela mensagem que ele dirigiu aos brasileiros. Isso é realmente uma vergonha, que uma indecência que tem que envergonhar todos nós, saber que existe tráfico de pessoas e que existe no nosso país a questão da exploração, da prostituição e do trabalho escravo nas fazendas. O mais grave é que os proprietários, os latifundiários proprietários das fazendas, que também estão representados no Congresso Nacional, eles teimam em não permitir que seja votado no Congresso Nacional uma lei que desapropria os latifúndios que praticam o trabalho escravo, que essas terras seriam destinados à reforma agrária. Então, realmente demonstra o quanto que essa gente, que estão aí, os latifundiários, demonstra efetivamente que eles não têm compromisso nenhum com a sociedade moderna, que eles não têm compromisso nenhum com a classe trabalhadora, que eles não têm compromisso com, nem sequer, não têm nenhum senso de humanismo. Portanto, faz muito bem a CNBB quando lança essa campanha nacional da fraternidade, no sentido do combate ao trabalho escravo, mas também, deputado Agastiel Maia, do tráfico de seres humanos. Existem notícias de milhões e milhões de pessoas, mundo afora, que ainda são traficados, pessoas que estão exploradas, pessoas que são consideradas como escravos. Inclusive, aqui no nosso país, o que realmente é uma mancha, sabe, degradante, vergonhosa, que tem que ser varrido efetivamente do nosso mapa. Portanto, feito esse registro, deputada Eliana, estava ouvindo aqui Vossa Excelência falando do túnel. Enquanto Vossa Excelência falava, eu já liguei para o diretor do DR, que é o órgão executor da obra, e, na verdade, a obra está em construção. E é comum impostar água dentro de uma vala que está em construção. O que, que me dizia o engenheiro Fauser? A obra está em construção, o túnel está sendo furado. Quando concluso, estará as redes ligando para as galerias de águas fluviais. Ali não vai ficar uma gota d'água empoçada. Aquele da Ceilândia, que infelizmente já ceifou a vida de duas pessoas, não foi feito no governo Agnello Queiroz. Aquilo ali foi feito em governos anteriores que não fiscalizavam as obras e fez com que a captação do metrô é de 1.500 milímetros e joga, a captação capta 1.500 milímetros e joga na canalização, deputado João Vale, de 1.200. Porque não fiscalizaram, porque não tinha zelo, porque não se preocupava efetivamente com a vida do ser humano. No nosso governo, não. A terra, a nova CAP está lá agora para fazer o trabalho que deveria ter sido feito há muito tempo, que é fazer a captação e a distribuição, pelo menos, com o mesmo número de milímetros. Porque se você pega, é como se você pegasse esse copo d'água que está aí na sua frente, deputado João Vale, e jogasse dentro dessa xícara. É o que está acontecendo. Lá em Ceilândia, mas que está sendo consertado agora pelo governo Agnello Queiroz. Conselho da parte, Vossa Excelência. Estou concedendo uma parte.
Eu queria parabenizá-lo por trazer aqui a esse plenário essa consideração sobre a CNBB, sobre essa campanha que é muito importante, né, que nós já deveríamos ter conseguido tirar das páginas do nosso planeta, né, essa questão do tráfico humano, mas que é uma realidade, é uma grande realidade, e principalmente aproveitando o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, nós temos 80%, pelo menos as estatísticas mostram que 80% dos casos de tráfico humano se diz respeito à questão de gênero, do gênero feminino, mas com relação a essa obra, inclusive aquela da Ceilândia, que nós tivemos essas mortes, se a obra não foi feita nesse governo, já tinha o aviso, já tinha o pedido para correção em função de que poderia ter riscos gravíssimos, como foi o caso que aconteceu, e nenhuma providência foi tomada. E eu tive a oportunidade de eu mesma poder fazer esse pedido à nova CAP e realmente nenhuma providência foi tomada. A gente espera que casos como esse, quando uma pessoa do povo ou um parlamentar, não importa, faz um alerta com relação a uma situação de risco, tem que ser dado mais atenção, porque uma morte não tem preço, né? A vida humana não tem preço. É uma dor imensa para uma família, no caso foi uma criança, e depois tivemos mais um episódio, e, portanto, eu acho que tem que ser dado mais atenção àquilo que as pessoas indicam como preocupante aqui no governo do Distrito Federal, como também o que nós falamos aqui nesse plenário e também nos dirigimos aos órgãos públicos. Muito obrigada.
Ok, deputada. Na verdade, nós estamos consertando não só a questão do túnel, não só a questão do viaduto. Nós estamos consertando tudo que fizeram de errado no Distrito Federal. Inclusive o cartel do transporte público do Distrito Federal, que ficou 52 anos intacto aí, e que o nosso governo teve a coragem de fazer o enfrentamento e que ainda está sofrendo nesse momento, porque as empresas, aqueles poderosos donos do sistema de transporte, teimam em não querer fazer com que o transporte dê certo. Eu conversava hoje com o governador Agnello, dizia da necessidade do governo ir para cima, fazer com que o DF Trans cumpra o papel dele, no sentido da fiscalização, monitoramento permanente que tem que ser feito. Agora, em março, a gente completa a entrega, deputada Garcia, da frota nova, completamente renovada. É a primeira vez que uma unidade da federação faz tudo que nós estamos fazendo em termos de transporte público, tudo que nós fizemos em termos da troca, agora tem que vir a resposta para os usuários. Não basta ter os ônibus novos, é preciso que eles cumpram efetivamente o horário para que a população sinta que mudou realmente o sistema de transporte público do Distrito Federal. Portanto, fica aqui a nossa esperança e a certeza de que o governo que teve a coragem, teve a capacidade de fazer a licitação pública, que ninguém ousou fazer antes, que também agora vão para cima no sentido da fiscalização, para que a gente mostre efetivamente para a sociedade de que mudou o sistema de transporte público do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Passa a palavra à deputada Arlete Sampaio pela liderança de governo. Enquanto a deputada Arlete Sampaio ocupa a tribuna, registro a justificativa de ausência do excelentíssimo senhor deputado Laí Francisco, que, em função de motivo alheio à sua vontade, não poderá estar na sessão do dia de hoje.
Bem, boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar inicialmente todas as mulheres presentes aqui pelo Dia Internacional da Mulher, que se realizará no dia 8 de março, dizer da nossa luta para que a gente consiga aquilo que é o desejo de todos os democratas e todas as democratas desse país, igualdade de direitos entre homens e mulheres, para que a gente possa vencer a guerra da violência contra a mulher. E quero fazer um convite a todos para estarem aqui no dia 10, na nossa audiência pública, que vai discutir os resultados e as recomendações da CPMI com relação às observações feitas da violência contra as mulheres no Distrito Federal. Quero também lembrar, o deputado Chico Vigilante lembrou aqui, a Semana da Fraternidade e a Campanha da Fraternidade, que nós também já apresentamos, deputado Cláudio Abrantes, deputado Washington Mesquita e eu, apresentamos requerimento, e será realizado no dia 23 de março, se não me engano, a nossa Campanha da Fraternidade, nossa sessão solene em homenagem à Campanha da Fraternidade. Já convidamos o senhor arcebispo para estar conosco aqui e esperamos fazer uma bela sessão, porque é um tema de extrema relevância para a defesa dos direitos humanos, que é a questão do tráfico de pessoas, né? Então, eu penso que é um debate que nós precisamos também participar. Também quero convidar que todos participem aqui para a gente poder fazer uma boa discussão com relação a esse tema. Dizer que eu fiquei muito feliz esse ano, a despeito de não ser uma carnavalesca, de ver como o povo do Distrito Federal se apropriou do carnaval. E da quantidade de eventos que aconteceram, maiores ou menores, mas surgiram novos eventos na cidade, fazendo com que as famílias, as crianças, os adultos participassem de uma série de novas bandas, de novos blocos, de novas iniciativas que encheram Brasília de milhares de pessoas numa tranquilidade muito grande, com raras exceções de celulares e outros pequenos furtos feitos no pacotão, etc., mas foi realmente um evento de grande significância para a cidade, que acredito que foi, sem dúvida, importante a maneira democrática e a maneira correta com que a Secretaria de Cultura veio incentivando esse tipo de prática, esse tipo de eventos aqui no Distrito Federal. Portanto, eu quero felicitar Brasília por ter conseguido entrar efetivamente na era do carnaval, né? Eu acho que isso aconteceu porque é a apropriação das pessoas dos espaços públicos para se divertirem, para se confraternizarem, para se encontrarem. E eu acho que isso foi muito positivo para a nossa capital. E tenho certeza que agora, como todos acreditam, a gente possa, a partir do carnaval, efetivamente retomar o ritmo dos trabalhos nesse parlamento, fazendo com que as comissões funcionem, com que haja quórum e que a gente possa proceder à votação dos projetos, aqueles elaborados pelos parlamentares, como também aqueles emanados do Poder Executivo, e demonstrando assim que, a despeito de termos um ano eleitoral, a despeito de termos um ano que será marcado pela Copa do Mundo, nós estamos cumprindo o nosso dever com a sociedade. Então, essa é a minha expectativa para a próxima semana, que a gente possa ter o plenário aqui cheio e que a gente possa estar procedendo às votações necessárias para justificar a nossa condição de representante do povo do Distrito Federal. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Consulto o deputado Gaciel Maia, se fará uso da palavra pela liderança do PTC. Questão de ordem antes, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é para registrar com pesar o falecimento de uma pessoa que eu conheci quando eu era deputado federal, ele também o era, é o ex-senador, ex-presidente do PSDB, atual deputado federal, Sérgio Guerra, do PSDB do estado de Pernambuco. Ele faleceu na tarde de hoje, vítima de um câncer. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês há 15 dias, infelizmente veio a óbito no dia de hoje, e eu aqui, em nome da bancada PT-PRB, mesmo sabendo que ele era um homem de oposição, mas lamentar essa perda. É a política brasileira que perde uma figura emblemática, uma figura importante, e eu encareço a Vossa Excelência que encaminhe uma nota de pesar à família em nome da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Essa presidência associa a Vossa Excelência, até porque quando foi deputado federal ele era senador e líder de seu partido no Senado. Tive a oportunidade de participar várias vezes com ele de reunião, porque também integrava a Comissão Mista de Orçamento. Portanto, as minhas condolências, à família, enviaremos uma mensagem em nome dos senhores parlamentares à família do deputado e ex-senador Sérgio Guerra. Com a palavra, deputado Gaciel Maia.
Inicialmente, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, também quero me associar às palavras do deputado Chico Vigilante. Tive a oportunidade de trabalhar com o senador Sérgio Guerra no período que ele foi senador e também foi deputado, que foi relator da Comissão Mista de Orçamento da Câmara, e depois virou senador, e eu, como diretor-geral da Casa, tive a oportunidade de conviver com ele durante praticamente os 8 anos de mandato dele no Senado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu gostaria de fazer o registro. Eu fiquei em Brasília e acompanhei, fui em todos os blocos e fui durante todos os dias, não só os blocos de acesso, tá certo? Que foi vencedor o Guará, tá certo? Em segundo lugar ficou o Paranoá, em terceiro o Vajão, como também do especial que tivemos a participação da sambista Luzia de Paula, na Águia Imperial da Ceilândia, desfilando na avenida, tá certo? Realmente foi o melhor carnaval. Eu estou em Brasília, deputado Arlete, participo do Carnaval de Brasília desde 1975. Né? Então foi o carnaval mais ativo, mais vibrante, vários blocos novos apareceram, os blocos antigos cada vez com maior número de participantes, as escolas cada vez mais profissionais. Quero parabenizar a Asa Norte, que foi a vencedora, né, com 8 décimos à frente da Aruc, a tradicional Aruc nossa, que é a maior vencedora, da qual eu sou torcedor, né, da Aruc, perdeu por 8 décimos. que é a que ganhou mais título em Brasília, como também a Bola Preta de Sobradinho, que ficou em terceiro lugar, e a nossa Águia Imperial da Ceilândia teve uns problemas com os carros alegóricos, os carros não funcionaram bem, geralmente essas coisas que acontecem até com as escolas mais profissionais do Rio de Janeiro. Mas eu fiquei impressionado com a organização, tirando esses problemas de segurança, esses detalhes de roubo e tal. Realmente, o Carnaval de Brasília, deputado Vasni, foi o melhor carnaval que eu já assisti, pelo menos nos últimos 39 anos. Portanto, está de parabéns à Secretaria de Cultura, o governo, pela essa organização. Mas hoje eu passei a manhã toda visitando o Gama, né? Hoje eu passei e fui tomar café no Gama e fiquei o dia todo lá, até agora às 2 horas da tarde, deputado Vasni. Eu queria chamar a atenção para o governo, para o deputado Chico, para a deputada Arlete, o problema da Ponte Alta. Ponte Alta já é uma cidade consolidada, tá certo? E tem um problema sério com aquela infraestrutura dela. Ali, realmente, hoje eu praticamente... É porque eu ando numa caminhonete, eu fiquei praticamente atolado nas ruas. Deu uma chuva agora pela manhã, por volta de 11h30, praticamente fiquei atolado na Ponte Alta. Precisa se fazer uma infraestrutura, exemplo do que se fez com a Vicente Pires. Precisa do governo dar uma atenção. Tem uma avenida principal lá, que há uma promessas e promessas, já faz tanto tempo que aquele povo espera que o pessoal passe um asfalto ali, e há necessidade do governo dar uma atenção especial ali para a Ponte Alta do Gama, tá certo? Porque aqueles moradores lá realmente ou sofrem com poeira na época de seca, eles até acham bom, dizem que preferem ficar atolados, né, do que na época de poeira, porque a poeira é pior do que a lama. Mas eu acho que está na hora, deputado Chico Vigilante, o governador Agnello, através da nova CAP, e lá não demanda muita coisa, não. Nada que uma estrutura de governo, numa semana, não resolva aquilo. Mesmo porque já estão as avenidas todas consolidadas, praticamente a terra está pavimentada, é praticamente passar um asfalto ali, fazer uns detalhes, muita pouca coisa que a Ponte Alta do Gama precisa. E o Gama é muito emblemático do ponto de vista eleitoral em Brasília. Todos nós sabemos que qualquer governador tem que passar pelo Gama. Eleitoralmente não existe candidatos fortes, nem a deputado distrital, nem a federal, nem a senador, nem a governador, que não tenha a chancela do Gama. Principalmente não só pela quantidade de votos, mas pelo nível político, né, de seus moradores, de formadores de opinião, de pessoas, inclusive, que têm um nível de idade com uma grande quantidade de pessoas aposentadas, que já são pais, já são avós, tá certo? Um comércio estabilizado, que agora ganha muito com o Expresso Santa Maria Gama, e também há uma verticalização muito grande do Gama, que uns gostam, outros não gostam. Muitos, principalmente os praticantes de esporte, não gostam, porque a maioria dos campos do Gama, dos campos de futebol do Gama, foram substituídos por edifícios. E nós sabemos que quando se levanta 4, 5 edifícios, corresponde praticamente a uma cidade, em termos de quantidade de moradores, povoando cada vez mais o trânsito. É bom para o comércio, é bom para a cidade, mas em alguns aspectos também não é tão bom para a população. Mas eu gostaria, especialmente, de cobrar aqui do governo, tá certo? Uma atenção especial para a cidade do Gama. Cidade do Gama, em termos de infraestrutura, não tem muito a demandar, por ser uma cidade já tradicional, mais antiga. Mas precisa de uma atenção muito especial para a Ponte Alta, principalmente com o problema da estrutura, no que diz respeito à infraestrutura, deputado Joy Vale, no que diz respeito ao asfalto. Ali já tem muitas áreas consolidadas. E, por incrível que pareça, ainda se vê alguns trechos, deve ser por ter moradores importantes, que umas ruas foram pavimentadas. Mas eu acho que 98% não foi. Tem 2 ou 3 ruas que alguma autoridade no passado conseguiu passar o asfalto, em detrimento das demais que sofrem com a lama, com a poeira. Portanto, é esse o registro, senhor presidente Vasni, que eu gostaria de fazer hoje, pedir ao governo, através da Secretaria de Obras, uma atenção especial para a Ponte Alta do Gama.
Deputado Agaciel Maia, eu queria apenas, se Vossa Excelência me permite, fazer um complemento à sua fala, é que essa questão da Ponte Alta, na última semana, nós estivemos junto à Procuradoria, porque há uma ação civil pública em função da natureza dos parcelamentos que se deram nessa área, principalmente da ponte de terra, e nós fomos lá nos inteirar sobre as medidas que a Procuradoria vinha tomando, porque em função das necessidades de infraestrutura na região, era necessário que a Procuradoria notificasse o juiz federal responsável pela liminar que havia conferido ao pedido do Ministério Público do Meio Ambiente, Ministério Público Federal. Essa audiência ocorreu com lideranças de condomínios da região. Foi muito importante porque o governo do Distrito Federal tem que agir nesse momento junto à vara do meio ambiente na Justiça Federal. E, em segundo lugar, o debate que tem sido feito junto à SEB e às redes, que eles hoje estão encontrando um meio para equacionar a efetivação e a individualização dos registros, né, de pontos de luz não mais coletivo, como vinha sendo ou como tem sido ainda utilizado. Mas eu parabenizo Vossa Excelência pela dedicação, uma região extremamente complexa, difícil e que exige muito trabalho para conseguirmos as condições para regularização desse bairro ali que compõe a cidade do Gama, hoje bastante ocupado ali, que é a Ponte Alta.
Eu agradeço o registro de Vossa Excelência. Tenho acompanhado e os moradores também elogiam a atuação de Vossa Excelência na área, querendo sempre buscando soluções. A Ponte Alta do Gama é mais ou menos parecido com o que aconteceu com a Vicente Pires, né? Inicialmente foi feita uma área para produção agrícola, em chácara de 20 mil metros, tá certo? Que depois foi dividido e foi ocupado pela população, virou uma cidade. Então, eu acho que o modelo da Vicente Pires, inclusive, presidente, já tem recurso, inclusive, do PAC, destinado a essas áreas para a infraestrutura. Eu acho que a Ponte Alta deve seguir mais ou menos o modelo da colônia agrícola Vicente Pires, que hoje é uma cidade com uma população muito grande. Existe deficiência, mas hoje o pessoal reclama mais de tapar buraco, não é mais de não ter asfalto. E a Ponte Alta ainda está nesse estágio ainda de ter o asfalto para futuramente ter os buracos para serem tapados. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Garcia Maia. Encerrado o comunicado de líderes. Entraremos no comunicado de parlamentares. Convido o deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale fará uso da palavra, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olay Francisco, que já justificou sua ausência. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Luzia de Paula. Também abre mão. Não havendo mais inscrito, solicita o senhor deputado Gaciel Maia que auxilie no Secretaria dos Trabalhos, fazendo a chamada nominal dos senhores deputados. Antes, porém, solicita a leitura de expediente sobre a mesa.
Requerimento de autoria da deputada Celina Leão. Requer a realização de sessão solene a ser realizada na Praça do Chapéu, localizada no setor de diversão sul, CONIC, no dia 12 de março de 2014, às 10 horas, para debater sobre a participação da mulher no cenário político. Lista de verificação de presença dos deputados. Deputada Gaciel Maia, presente. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes, deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Michel, deputada Eliana Pedrosa, deputado Evandro Garla, deputado Joey Vale, presente, deputada Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, presente, deputado Olair Francisco, deputado Patrício, deputado Paulo Roriz, deputado professor Israel Batista, deputado Robério Negreiros, deputado Rony Nemer, deputado Austin Mesquita, deputado Edson Luiz, deputado Asni de Roriz, presente.
Temos 4 parlamentares presentes, 20 ausência, não há quórum para deliberação. Quero aproveitar e informar a todos os deputados, os gabinetes que nos ouçam, como também a cada um dos colegas parlamentares, que evitem as audiências que não forem aprovadas em plenário, que a transformem em reuniões informais. Não é possível realizar sem ter prévia aprovação da matéria, seja a nível das comissões ou a nível do plenário. Alerto, senhores parlamentares, que nessas situações não haverá apoio nem da segurança e nem do serviço de taquigrafia da casa. Já deixo de antemão alertado aos senhores parlamentares que sem aprovação em plenário não é possível realizar eventos com apoio à infraestrutura da instituição. Sem mais nada a tratar, em função da insuficiência de quórum, declaro encerrada a presente sessão.